Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu compadre, minha comadre. Estamos chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo aí, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Aqui na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, contando com a Juna Lee. Do Gustavo Estela, na Sonoplastia, 7 de junho de 2021, segunda-feira, vamos ver aqui na nossa folhinha, segunda-feira de lua minguante, Dia Mundial da Segurança Alimentar. E olha só, agora neste próximo dia 10, quinta-feira, começa o vazio sanitário da soja. Aqui em nosso estado, vai até 10 de setembro que vem. E nesse período, então, de 3 meses, fica proibido manter em qualquer lugar, tá? Plantas de soja vivas, né? Pés de soja em desenvolvimento. A medida tem como finalidade, como objetivo aí, ajudar a controlar a ferrugem da soja nesta próxima safra que vem. Pois é, o fungo que causa a ferrugem da soja só se desenvolve em cima de plantas de soja vivas. Então, se não encontra esta condição, dá uma paralisada aí no seu processo de multiplicação. E atrasa, então, depois o seu aparecimento quando a nova safra de soja, né, a soja comercial, for implantada lá depois de 10 de setembro. Claro, reduzindo com isso, o que é bastante importante, muito importante mesmo, o gasto do produtor com fungicidas. Bom, o frio mais forte ainda não bateu em muitas regiões aqui de nosso estado, por isso agora a gente traz aqui a colaboração do extensionista Ademir Rodrigues, de São Jerônimo da Serra, que vai dar algumas dicas importantes, né, para o produtor evitar prejuízos em caso de geada, implantações de hortaliças dentro da estufa. Vamos ouvir o Ademir? Vamos lá.
Hoje vamos falar um pouco sobre o controle preventivo de formação de geada em estufa, né, cultivo protegido. Já temos algumas experiências aqui na região, temos feito controle com a queima de carvão dentro da estufa, né? A gente opta por esse material, por ser um material que tem pouca produção de fumaça, e a gente sabe que o excesso de fumaça dentro da estufa também é muito prejudicial à cultura, né? Então a gente recomenda que se faça o aquecimento com carvão de boa qualidade. A gente inicia esse aquecimento em noites com previsão de geada, quando se tem uma previsão que há a formação de geada. A gente faz o monitoramento da temperatura e ali por volta da meia-noite, geralmente quando está atingindo aí os 4 graus, 5 graus positivo, a gente já tem aí uma perspectiva grande que vai gear. E a gente já faz, já acende, né? Começa o aquecimento. E o aquecimento deve ser feito sempre na parte inferior das estufas. Como o calor é normal, ele sobe, né? Ele percorre a estufa para cima. Então essas estufas em terrenos mais caídos um pouco, a gente faz só na parte de baixo da estufa, na primeira linha de tomate ou de pepino, enfim, da cultura. Esses pontos de aquecimento devem ser colocados entre uns 15 metros um do outro, dependendo do comprimento da estufa, vai 3, 4, 5 pontos de aquecimento, com um recuo de 5 metros do início da estufa e 5 no final. E em terrenos planos, né, onde essas estufas de modelos que são mais terrenos planos, que não têm declividade, aí se recomenda que esses pontos de aquecimento estejam espalhados mais dentro da estufa, né, para ter um aquecimento mais uniforme. É importante que o produtor faça esse aquecimento e permaneça fazendo a reposição do carvão, né, até por volta das 5 horas da manhã, porque nós sabemos que a temperatura ali na hora que o sol está, a gente já está nascendo, né, no amanhecer, já se torna mais crítica ainda. Então a gente fazendo a última reposição do carvão por volta das 5 horas, isso garante que um aquecimento até 6, 7 horas da manhã, que aí já vai estar sendo aquecido pelo sol. E após esse aquecimento com o sol, é recomendo você abrir a cortina para que a fumaça saia também, para ter uma oxigenação boa dentro da estufa.
E agora quem chega aqui também para colaborar com o nosso trabalho é o extensionista Rafael Cavalieri, que vai falar sobre manejo de pastagens de inverno. Vamos conferir.
Para o manejo da pastagem de inverno, é importante a gente ter em consideração o uso principalmente da aveia, da zeveia, em alguns casos até do trigo forrageiro. A altura recomendada de entrada para que os animais sejam saciados, utilize bem essa pastagem, é de 25 a 30 centímetros, medido com uma régua, com um cabo de vassoura, com a trena. O produtor adapta a forma que melhor lhe convém. Também, nesse momento, é importante falar da adubação. Quanto que eu adubo? Eu jogo ureia na minha pastagem? Sim, vai jogar, vai usar ureia. Temos recomendado aí de 5 a 9 sacas de ureia por hectare. Tá? A gente trabalha aí 7, 8 sacas de ureia, numa condição para alta produção. E pensamos que você que tem aveia à vontade para tuas vacas, tua vaca está dando 15 litros de leite, você não precisa suplementar. Tá? Então a suplementação é desnecessária. Tua vaca produz 20 litros de leite, então você vai suplementar. Né? Tua vaca produz 20 litros de leite. Se você tem aveia à vontade, você vai fazer uma pequena suplementação energética, que é o milho. O uso do milho, sem problema, não tem necessidade de uso de silagem. Bom, eu tenho aveia, mas também não é à vontade. A minha vaca não enche, ela não come 40 quilos de aveia por dia. A vaca ela come 20 quilos, então eu tenho que suplementar. A vaca está produzindo 20 litros de leite e está comendo 20, 25 quilos de aveia por dia, então eu vou suplementar com 15 quilos de silagem, né, mais o concentrado, mais aí 2 quilos de milho, né, e mais ou menos 1 quilo de farelo de soja. Vamos trabalhar nessa relação 2:1. Mas agora, nesse momento, priorizar o uso principalmente da aveia. Você que usa uma ração 20%, então tudo bem, você pode suplementar com a silagem e a ração. Então é interessante procurar um nutricionista da sua confiança. Nós da Emater estamos de portas abertas. Se você quiser ter uma ideia de quanto fornecer de comida para o seu animal, nós vamos até a sua propriedade. E mesmo assim, online, podemos estar dando total suporte ao produtor com relação à quantidade de concentrado, de silagem que deve fornecer aos seus animais. Okay? Então nesse momento, usar muito bem a pastagem, o máximo possível da nossa pastagem de inverno, bem adubada e bem manejada. Obrigado.
E vamos aqui ver agora como ficaram os preços médios das principais frutas produzidas aqui em nosso estado e comercializadas, né, todas elas nas unidades da Ceasa. Valores praticados na última semana. Em Londrina, abacate da variedade Margarida, o mais plantado lá na região, R$ 40,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,73 o quilo. Caqui fuiú, grande, né? R$ 50,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,50 o quilo. E goiaba vermelha, R$ 70,00 a caixa com 20 quilos, R$ 3,50 o quilo. Na Ceasa de Curitiba, vamos lá. Tangerina Poncã, média, R$ 32,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,60 o quilo. Morango, R$ 20,00 a caixa com 4 bandejas, mas pesando tudo, um quilo e meio. Então, dá ali R$ 13,33 o quilo. Pinhão, R$ 4,00 o quilo. E kiwi, R$ 60,00 a caixa com 8 quilos, R$ 7,50 o quilo. E em Maringá, concluindo aqui, banana caturra de primeira, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. Laranja pera média, R$ 35,00 a caixa com 23 quilos, R$ 1,52 o quilo. Maracujá azedo, R$ 6,50 o quilo. E maracujá doce, R$ 19,00 o quilo. Bom, você conferiu aí, olha, os preços médios das principais frutas produzidas aqui em nosso estado e comercializadas, né, todas elas nas unidades da Ceasa. Valores praticados na última semana. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês aí, olha, tenham uma ótima segunda-feira, né? Uma excelente semana de trabalho também. E até amanhã, então, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.